passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meu amado irmão, minha amada irmã, muito bom dia e a paz do Senhor. E a partir de agora começamos mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Eu quero dizer para você que é uma alegria muito grande ter a sua companhia e a sua audiência em 97,5. A voz que fala o coração. Teremos uma manhã abençoadíssima. Você vai ver. Estamos juntos a partir de agora. Vamos orar.
Graças te damos, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por essa manhã. Muito obrigado, ó Pai. Nós queremos consagrar a Ti este culto. Consagrar a Ti, Senhor, tudo o que aqui será feito. Cremos, ó Deus, que Tu és um Deus que opera maravilhas. E hoje, então, neste momento, nós já entregamos diante de Ti esse culto. Toma, Senhor, toda a equipe. Toma, ó Deus, todos aqueles, ó Deus, que estão envolvidos direta e indiretamente, ó Deus, na realização, meu Deus, desse culto, desse Cristo em Casa, que tem sido uma bênção para tantas vidas, Senhor. Quantos testemunhos, quantos relatos de coisas maravilhosas que têm acontecido por intermédio da Rádio Melodia, que tem acontecido por intermédio, Senhor, deste programa e dos demais programas que essa rádio tem. Então, nós consagramos a Ti, entregamos a Ti neste momento, Senhor, como toda a estrutura, tudo aquilo que será feito. Nós Te glorificamos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, por esse dia tão maravilhoso. Esse foi o dia que o Senhor fez. Então, nós nos regozijamos. E nós celebramos a bondade desse dia que o Senhor tem liberado para nós. Muito obrigado, ó Pai. Toma-nos em Tuas mãos. E mais uma vez, gratidão ao Senhor por essa rádio, por esse culto, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém.
Minha história foi escrita assim, palavras lançadas sobre mim, trechos que parecem não ter fim. Mas a Sua graça me alcançou, a Sua mão me levantou, de esperança encheu meu coração. Deus, a minha história escreve os detalhes, mesmo em pedaços me sustenta em Sua bondade. Quando estou da minha história, se a tempestade se formou e o medo te paralisou, se duvidas, abalo sua fé. Segure firme no que crê, pois Ele está com você. Cura está nas marcas de Suas mãos. Deus da minha história escreve os detalhes, mesmo em pedaços me sustenta em Sua bondade. Quando estou sem forças, nele confiarei. Nos montes ou nos vales, sempre estará. Deus, a minha história.
essa minha história.
Que louvor maravilhoso, e nesse domingo de manhã a gente junta aqui na Melodia. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Vamos ver qual a referência bíblica de hoje.
O tema da nossa mensagem é crescendo na cultura e nos valores do reino de Deus. Nossa referência bíblica encontra-se em Deuteronômio, capítulo 33, vamos ver do verso 50 a 56.
Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
É isso, Fábio Silva, que alegria pra gente, né, Fábio, poder começar o domingo já abraçando os nossos ouvintes, trazendo aquele abraço companheiro e os felicitando por mais uma primavera, mais um ano de vida. Parabéns, Edésio Freire da Silva, Vera Lúcia de Oliveira Nunes, Rosalina Gonçalves, Arivaldo França dos Santos, Edivaldo José dos Santos, Lucilândia de Almeida Moraes, Shirley Estelo Campelo, Luiz Henrique de Moura, Ivanilde Castro de Souza Brito, Paula Gabriela Passos Figueiredo. E para sua meditação, eu trago a segunda parte de um versículo que está em Tiago 5,13. Há alguém que se sente feliz? Então cante louvores. Parabéns!
Olha, gente, se a angústia está te cercando, vamos buscar a paz na oração, na comunhão com o Pai Celestial. Confie que Jesus está no controle de todas as circunstâncias e que o seu plano é perfeito, viu? Pode ter certeza disso. Mesmo que a gente, às vezes, não compreenda totalmente naquele momento, não é? Nós devemos nos lembrar sempre da importância de estarmos unidos como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E é exatamente isso que nós faremos agora. Todos nós juntos estaremos orando por aqueles que precisam de algum refrigério, você que está passando por qualquer tipo de problema, tribulação, dificuldade, algum tipo de deserto, pode ficar tranquilo, porque a família reunida, milhares e milhares de pessoas estarão juntas agora, nesse momento, orando por você. Se você deseja um milagre na sua vida, estaremos orando por você também. A Débora Lira vai ler aqui para gente os pedidos que chegaram através do nosso WhatsApp, mas esses pedidos representam todos os pedidos, independente se você mandou um WhatsApp para gente ou não, tá bom? Estaremos orando nesse momento, logo depois da Débora ler os pedidos de oração de hoje.
Sim, Fábio, hoje estaremos orando, estaremos unidos aqui em oração. A palavra de Deus diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então nós cremos que esta noite é uma noite de cura, uma noite de restauração, uma noite de libertação, uma noite de livramento. O Senhor está atento ao clamor do seu povo. Estaremos orando pelo Josias Gomes, que pede oração por toda a sua família, em especial para a sogra Maria Arlete, que tem 100 anos de idade. A Paloma, em Vila Esperança, Santos Dumont, Minas Gerais, pede oração por ela, por toda a sua família, em especial para a saúde de Sônia Marina. O Anderson de Magé pede oração por toda a família, em especial para a mãe, Dona Marlene Conceição Benevente. O Rodrigo de Petrópolis pedindo oração para que Deus possa restaurar seu casamento. A Fabiana de São Paulo pede oração por ela, por toda a sua família. O Antônio Carlos Batista, em São Paulo, Colorau, Sorocaba, pedindo oração também pela sua vida sentimental. A Laís pede oração pelo seu relacionamento. Israel pede oração pela família. O Paulo do Jacarezinho também pede oração por toda a família. A Zelina de Coelho Neto pedindo oração por ela, por toda a sua família, em especial para a saúde de sua amiga Wanda e Janete, que estão com depressão. Quem estará orando é o pastor Ailton Siqueira.
Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos e também queremos entregar a ti, Senhor, os nossos pedidos de oração. Senhor, são tantas pessoas agora, porque acreditam, Senhor, e confiam no trabalho que tem sido feito na Rádio Melodia e por parte dos teus filhos que têm vindo aqui para ministrar a tua palavra e toda a equipe, ó Deus, que se une em torno de um propósito. Nós temos aprendido, Senhor, que a unidade faz com que a tua presença se manifeste. E a nós nos unimos agora e concordamos, unânimes, para que, ó Deus, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, Senhor, essas orações venham ser atendidas, pedidos venham ser atendidos. Te entregamos aí, Senhor, são tantas causas. Senhor, pessoas desempregadas, pessoas passando por processos de depressão, angústia, ansiedade. Senhor, alguns às vezes tentando até mesmo tirar a própria vida, Senhor, tendo como o último recurso, Senhor, a palavra que foi liberada, o último recurso está aqui. Mas nós cremos, Senhor, que tu podes visitar essas pessoas agora, que tu podes ministrar sobre o coração dessas pessoas agora e dar vitórias, vitória, vitória e vitória, Senhor. Ah, Senhor, eu te peço, tira, Senhor, essa tristeza, essa amargura, aquilo que o diabo está tentando fazer no coração de alguns, Senhor. Tem pessoas agora, Deus, que estão nos ouvindo, estão, ó Deus, nos hospitais, meu Deus, alguns talvez foram desenganados pelo médico, mas nós cremos no poder da oração. Pedimos a ti, Deus, visita de maneira poderosa aquele que se une a nós agora em fé, em crença, em esperança, dá vitória. Ah, Senhor, aqueles que estão nos presídios também, ligados agora, Deus, visita esses homens também, Senhor, mulheres também, que eles sejam alcançados pelo teu poder, que arrasa raiva, o ódio, todo tipo de sentimento venham ser banidos dos seus corações. A quem cura, cura. A quem libertação, libertação. Dá vitória, Senhor, aos teus filhos, nas igrejas. Toma, meu Deus, os pedidos relacionados à família, relacionados a Deus, a ministério, relacionado à salvação, relacionado à reconciliação. Nós apresentamos tudo diante do Senhor nesta hora, na perspectiva, na fé, na esperança de que tu és um Deus que ouve os pedidos e vai certamente agir. Entregamos, meu Deus, os teus filhos, a Igreja Cristo em Casa, toda a direção, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.
Confia no Senhor, querido. Ele tem o melhor para você. Invoque o nome dele. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te
contigo, nunca te abandonarei.
agora estaremos ouvindo, né, e recebendo uma porção da parte de Deus que vem assim diretamente para os nossos corações no momento mais importante do nosso programa, a Palavra de Deus.
É um prazer muito grande poder estar aqui essa manhã junto com essa equipe tão abençoada. Quero glorificar a Deus pela vida do nosso querido Fábio Silva, que tem aí se colocado à disposição do Senhor para ser um instrumento nas suas mãos de levar a Palavra de Deus através da Rádio Melodia a tantas pessoas que têm sido grandemente abençoadas. Essa equipe muito abençoada, muito eficiente, que tem colocado o amor, o coração naquilo que faz, e por isso que temos esse resultado. Todas as vezes que nos comprometemos com algo de coração, inteireza, os resultados certamente eles vêm. Queridos, como eu disse, o tema da nossa mensagem é crescendo na cultura e valores do Reino de Deus. Nós vivemos tempos difíceis, como já dizia o apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, sobre tempos trabalhosos, sobre tempos difíceis, sobre tempos de muita dificuldade. E eu quero compartilhar com vocês aqui algo que a gente entende que é muito importante o povo de Deus ter essa compreensão para poder não ser contaminado ou influenciado por uma cultura e por valores que não se alinham ao Reino de Deus. Primeiro, eu quero trazer para você uma definição. Existem várias definições acerca de cultura, mas nós podemos trazer uma, né, um conceito em si, não darmos fim, como um conjunto de quê? De conhecimentos, artes, crenças, leis, moral, em costumes, ok? E valores dentro de um povo. Então, para a gente poder ter esse entendimento, nós sabemos que existem várias culturas dentro até mesmo do nosso próprio Brasil. Cada país tem a sua cultura, cada região tem a sua cultura. E a cultura, ela é caracterizada pelo quê? Pelas músicas, pela arte, pela comida, pelo vernáculo, pela forma como eles falam. Existem vários elementos que compõem uma cultura. E aí, quando falamos de cultura e a cultura do Reino de Deus, é porque existe um contraste muito grande que nós percebemos. Quando vamos para o livro de Gênesis, lá no início, nós vamos entender claramente que após a queda, no capítulo 3 de Gênesis, você vai observar que duas linhagens elas crescem. Você vai ver uma linhagem chamada piedosa e uma linhagem que não é tão piedosa. Após o primeiro homicídio que a gente sabe que existiu, você vê que Caim matou seu irmão Abel. Nós vamos perceber que logo depois vem Sete, e a partir dali eles começam a invocar o nome do Senhor. Mas no paralelo, o que acontece é que Caim, ele começa a desenvolver uma cultura completamente antagônica à cultura do Reino de Deus. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, a palavra de Deus declara que o homem deixaria a sua mulher, o homem deixaria seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e ambos seriam uma só carne. Então, um homem para uma mulher. Lameque, descendente de Caim, ele faz o quê? Ele tem duas mulheres, Ada e Zilá. Então, ele quebra e começa a desenvolver uma cultura completamente oposta à cultura de Deus. Você vai ver um rapaz chamado Jabal, que ele pega tudo aquilo que era comum e agora fica com ele. Se todo mundo é, vamos dizer, chamado pai de todos aqueles que têm os gados, mas a terra é a do Senhor e é tudo comum, mas ele pega e ele faz o quê? Fica tudo com ele para que, se alguém precisasse, tivesse que recorrer a ele. Você vê Jubal fazendo o quê? ele começa a desenvolver a música. E a música, que tipo de música era essa? Com certeza não era uma música em que Deus era o centro. Com certeza não era uma canção que exaltava a Deus, porque era uma sociedade que estava se formando, e eu chamo essa sociedade como a sociedade de Caim, uma sociedade que está se formando, e nessa formação, obviamente, pela conduta deles, o que, que eles fazem? Eles usam a terra de Deus, eles usam a estrutura de Deus, eles usam o conhecimento e a sabedoria de Deus, eles usam tudo aquilo que Deus tem proporcionado. Entretanto, eles excluem Deus da sua vida, eles excluem Deus da sua dinâmica e estabelecem uma cultura completamente anti-Deus. Então você percebe que, paralelamente a isso, há uma cultura de pessoas que amam a Deus, mas há uma cultura que está sendo desenvolvida de pessoas que não amam a Deus. E aí, aonde está a problemática disso tudo? É que Deus tem princípios e valores que precisam ser guardados e cumpridos pelo seu povo. Mas, paralelamente, existe um mundo que tem uma cultura que não invoca, que não caminha na direção de Deus. E essas culturas, elas vão crescendo juntas, paralelamente, e acontece um problema. A similaridade da cultura que não deveria ser apreciada, ela começa a ser apreciada, e o resultado é que o mundo chega a um caos tão terrível que Deus precisa enviar um dilúvio. E nesse dilúvio, apenas 8 pessoas são salvas. Perceba como a corrupção chega a um nível tão grande. Por quê? Porque ao invés dessa geração ela poder realmente entender a cultura de Deus e influenciar, não permitir que a influência de uma cultura que não é de Deus venha exercer algum tipo de autoridade, domínio sobre a sua vida, o que a gente percebe é justamente o contrário. Ao invés de influenciar, foi completamente influenciada. A maldade chega a um extremo tal em que o quê? Deus tem que destruir a terra. Seguindo um pouco mais, você vai ver em Gênesis no capítulo 11, eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência, que eu preciso te dar esse pano de fundo, porque como diz a palavra do Senhor, o que é, já foi, o que há de ser, também já foi, não há nada novo debaixo do sol, e a gente precisa olhar no passado para entender o presente e o futuro. Muitas vezes desprezamos o passado, e quando você despreza o conhecimento passado, você está fadado a cometer os mesmos erros. Então, quando a gente tem acesso ao conhecimento daquilo que acontece no passado, nós poderemos evitar erros no presente e no futuro. E o que acontece? Diante dessa dinâmica que a gente percebe, em Gênesis capítulo 11, os homens se unem e eles, num ato de rebeldia, eles vão fazer o quê, pastor? Eles querem edificar uma torre que toque até o céu, uma cidade. Por quê? Para que o nome deles pudessem ser nomes célebres e Deus realmente, se enviasse algum tipo de juízo como enviou, eles estariam, entre aspas, protegidos. Agora, o poderoso disso tudo é que Deus teve que intervir, porque eles aprenderam um princípio. Aqui eu quero já deixar uma lição para você: o princípio da unidade. A Bíblia diz que todos tinham uma mesma língua, falavam a mesma língua e se uniram em torno de um único propósito, cada um desempenhando o seu papel, fazendo a sua parte. E o que acontece é que a obra começa a sair com uma rapidez, com agilidade, de uma forma muito, muito ágil. Porém, era uma obra rebelde contra a ordem de Deus, o princípio de Deus. Deus olha e fala assim: acabou. Isso é só o começo. Não haverá mais restrições para aquilo que o homem tentar fazer, porque o homem entendeu o princípio do céu. E qual é o princípio? O princípio da unidade. Eles entenderam isso e juntos já trabalham. A partir daí, o que acontece? O Senhor entra com a confusão de línguas, de modo que eles não conseguem mais se entender. E a partir do momento que eles não se entendem, o que que acontece, pastor? Eles vão cada um para uma região e ali eles começam a se desenvolver. E dentro dessas regiões, eles desenvolvem as suas próprias culturas. E nós sabemos, queridos, e você sabe, como o próprio Senhor, ele já declarou, o mundo jaz no maligno. Adão, ao pecar, entregou o governo para Satanás. E sabemos que existia uma promessa da vinda de alguém que iria realmente resgatar a humanidade. Mas até que isso acontecesse, o inimigo brincou. E dentro disso ele começou a desenvolver culturas em lugares diferentes. E essas culturas que foram desenvolvidas, elas foram muito prejudiciais para todos. Havia uma cultura de uma adoração a vários ídolos, o politeísmo. Havia a cultura de danças, que eram danças para fertilidade, de sacrifícios. Algumas delas, eles tinham que sacrificar as crianças, os filhos, em prol de obter uma bênção. A cultura da idolatria, de monumentos que foram criados, que foram desenvolvidos, enfim, N coisas que foram desenvolvidas dentro dessas culturas que eram contrárias ao Senhor, que eram contrárias a Deus. E aí Deus tem um propósito, Deus tem um projeto maravilhoso. Quando o povo ele vai para o Egito, e nós sabemos, conhecemos a história, estou tentando fazer apenas um breve resumo para que você possa entender. Quando o povo vai para o Egito, ele fica durante 400 anos ali, e ao sair, é muito importante a gente entender isso. Eles cresceram dentro de uma cultura que era totalmente contrária a Deus. Agora, olha a coisa interessante. Deus está tirando um povo que tem uma cultura. E eu vou dizer para você, uma cultura, ela não é construída de um dia para o outro. Ela é edificada por muitos anos, por muito tempo. E esse povo que estava ali, absorveu, cresceu vendo aquilo, conquanto as histórias dos hebreus com certeza eram contadas, mas a influência direta, eles vivendo dentro daquela influência, nós vamos ver posteriormente que a cultura estava impregnada dentro deles, estava dentro realmente deles. E por mais que Deus realizasse tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios, nós conseguíamos ver uma reprodução de comportamento. O que é isso? O comportamento de rebeldia, o comportamento de não aceitação. Esse comportamento era reproduzido o tempo todo. E a gente fala assim, poxa, como é que pode isso daí? É porque aquela cultura, a cultura egípcia, ela foi tão impregnada e Deus está tirando o povo daquele lugar e agora Deus quer estabelecer nesse povo valores diferentes, cultura diferente. E quando esse povo sai dali, há uma proposta. E aí eu quero ler o texto. Perdão, eu tive que fazer esse pano de fundo para você poder entender como a questão da cultura ela é tão forte dentro de uma sociedade e dentro de uma comunidade. E sabemos que não existem apenas elementos ruins. Existem elementos bons que podem ser aproveitados, mas muitas coisas não podem ser aproveitadas na cultura que há lá fora. E aí você vai ver que no livro, e aí é o que eu quero ler a passagem agora, em Deuteronômio capítulo 33, a partir do verso 50, diz assim o Senhor, olha a coisa interessante. Diz o Senhor a Moisés, lá nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vou-la dei para possuir. Olha a ordem de Deus. Vocês vão entrar naquele lugar e vocês vão ter que tirar, remover, desapossar todos os moradores da terra. Agora, por que que Deus fala isso? Por que que Deus dá essa orientação para eles, dá essa ordem? É muito simples, porque ali, como eu já falei, a cultura que existia e os valores daquele povo era completamente contra Deus. Então, se Deus está querendo estabelecer um povo, se Deus está querendo formar um povo, é óbvio que ele não queria que esse povo tivesse um contato com aquela cultura, até porque Deus já conhecia o seu povo de antemão. E aí ele fala nos versículos 55 e 56, ele diz: se vocês, porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar servosão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes, e será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles. Então, olha só, Deus está dizendo para eles: vocês vão entrar na terra, vão possuir a terra, vão tirar todos de lá, ok? Essa era a missão do povo. Mas Deus está falando: se vocês não fizerem isso, esses que ficarem, eles serão como espinho nos vossos olhos. Queridos, Deus aqui está falando de algo muito profundo. Eu creio que em algum momento você já teve a oportunidade de ter um cisco no teu olho, e a gente sabe como isso incomoda. Mas Deus não está falando de cisco, está falando de um espinho, que seria algo que ficaria latente, pulsante, trazendo problemas o tempo todo. Era isso que Deus está falando aqui, né? E que isso iria ser terrível. E o que Deus pensou em fazer com eles, iria fazer com o seu povo. Por quê? Porque certamente eles iriam absorver a cultura e os valores daquela localidade, e o resultado seria o quê? Eles trilhariam o mesmo caminho de rebeldia que esses outros povos assim criaram. Então eu espero que você esteja entendendo isso, para a gente poder chegar aonde a gente precisa chegar hoje aqui. Então, você vai ver lá no livro de Êxodo, se você puder abrir e estiver junto com a gente, no capítulo 19, você vai ver que Deus faz algo muito interessante. Em Êxodo capítulo 19, a partir do 1, você tem que entender a proposta, entende Deuteronômio. Ele diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E aí olha a proposta: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que coisa tremenda. Ele está falando algo poderoso. Vocês vão entrar, vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. O sacerdote é aquele que faz o quê? Que representa Deus diante dos homens e representa os homens diante de Deus. Ele fala: vocês serão um reino de sacerdotes. Vocês apresentarão o padrão do céu para a terra. Vocês vão apresentar o homem ao homem, quem é o verdadeiro Deus, qual é a verdadeira conduta que ele precisa ter, qual é o comportamento que ele deve absorver e qual é a cultura que tem que prevalecer, quais são os valores do reino. E esse povo disse sim. Deus fazendo um convite para um casamento, para uma aliança, esse povo disse sim, nós aceitamos. Foi um momento poderoso. Mas nós sabemos que enquanto Moisés estava lá em cima recebendo a tábua, já lá embaixo, eles fizeram uma verdadeira adoração ao bezerro de ouro. Deus já conhecia o seu povo. Deus já sabia do que esse povo era capaz de fazer e o que ele faria. Mas havia uma proposta. E aí a gente sabe que nessa proposta, obviamente, nem todos estariam dentro desse entendimento. Mas alguns, sim. Então, é importante ter essa compreensão, ok? Compreendendo isso vai fazer todo sentido. E Deus ele vai reproduzindo isso até que a gente chega um Novo Testamento, chamado Novo Testamento. E quando a gente chega, você vai ver que o propósito do Senhor é exatamente o mesmo. Vou te dar um exemplo aqui, bem claro, né? O apóstolo Pedro, na sua carta, na sua epístola, no primeiro capítulo, no versículo, perdão, 1 Pedro no capítulo 2, Pedro fala uma coisa muito interessante. No versículo 9 ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes o quê? As virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no versículo 10, ele complementa: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, tanto Tito quanto Pedro, em Tito tem uma passagem muito interessante, no capítulo 2, quando Tito diz, no versículo 14, falando sobre que nós estamos aguardando a bem-aventurada, a esperança, a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Cristo Jesus, e ele fala que Cristo se deu, ele mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e com que propósito? Purificar para si mesmo um povo, olha mais uma vez, exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aqui você percebe claramente, de maneira inequívoca, qual é o propósito. Então, quando você vê esses textos que nós acabamos de ler, e tem mais um texto bem rapidinho que eu quero ler com vocês, que é em Deuteronômio, no capítulo 8, onde aqui você vai achar algo muito poderoso vindo da parte de Deus, uma explicação. Ele diz assim, no versículo 1, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aí olha o que o texto diz. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus não permitiu que envelhecesse as roupas, Deus não permitiu que nada, mas Deus leva eles para onde? Para o deserto. E lá no deserto é o local onde Deus começa a trabalhar neles o quê? A implantação de uma nova cultura em suas vidas. Sabe, o fato é que histórica, né, e sociologicamente, toda cultura é resultado de uma mistura de coisas boas e ruins, e nós sabemos disso, mas nós somos o povo de Deus. E eu quero deixar esse alerta dentro disso, é porque culturas que não são bíblicas, culturas e valores que não são bíblicos, infelizmente, têm entrado no nosso meio. Nós temos abraçado coisas que Deus reprova. Nós temos aprovado coisas que são condenadas por Deus. E isso a gente precisa realmente entender, que como pessoas nascidas de novo, nós não podemos nos moldarmos a esse mundo, A própria palavra de Deus vem dizendo que eu não posso me moldar às coisas desse mundo, mas eu preciso me transformar pela renovação da minha mente. Uma mente nova, uma mente transformada, uma mente que já não permite absorver, captar, guardar uma cultura que não seja a cultura de Deus. É uma coisa interessante, a Susana Wesley, mãe de John Wesley, ela citou uma frase que é digna de reprodução. Ela diz assim: tudo que enfraqueça a tua razão, diminua a sensibilidade da tua consciência, obscureça a tua percepção de Deus, ou atenue o teu gosto pelas coisas espirituais, tudo que aumente a autoridade do teu corpo sobre a mente, essa coisa para ti será pecado. Então a verdade é, como cristãos, nós precisamos abraçar a cultura do reino, a cultura de Deus. Por exemplo, é muito fácil hoje a gente se desviar, e nós temos visto isso, porque se formos olhar os primórdios da igreja, a igreja tinha uma cultura, a igreja tinha cultura de oração, a igreja tinha cultura de leitura da palavra, a igreja tinha cultura de se reunir nos templos e nos lares, a igreja tinha cultura de pregar o evangelho, a igreja tinha cultura de sair, de curar os enfermos. Isso fez parte da cultura e valor da igreja. Hoje, infelizmente, o que nós menos vimos são pessoas que tiram tempo para orar a Deus. São pessoas que valorizam a palavra de Deus. Há pesquisas que mostram claramente que a maioria dos cristãos não tem o hábito de ler a palavra de Deus. E isso é muito triste. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que é vencido se torna escravo de quem o venceu. A grande verdade é que existem muitos crentes presos. Há muitas coisas, talvez você agora que está me ouvindo está preso. Preso a coisas que você não deveria estar, se a cultura do reino e os valores do reino fossem de fato uma prioridade na sua vida. É importante a gente entender isso, porque quantas pessoas maratonam uma série, ficam lá vendo tantas coisas que subliminarmente, e hoje nem tanto assim, mas de maneira clara, apontam valores e princípios que são completamente contrários a que a palavra de Deus diz, mas nós estamos ali nos alimentando daquilo ali. E aí depois não tem vontade de orar. Depois não tem. É capaz de ficar horas vendo um filme, vendo uma série, mas não consegue ficar 15 minutos aos pés do Senhor, que diz que ama, que diz que deseja. Não consegue ler a palavra, não consegue desenvolver. Às vezes, por qualquer coisa, deixa de ir ao culto. Por qualquer coisa, deixa de estar fora da comunhão dos santos. Não evangeliza, não fala, mas sabe falar sobre tantas outras coisas. A minha palavra nessa manhã, e eu fiz esse caminho, e em um outro momento, permitindo Deus, eu estarei dando sequência a essa mensagem. A minha palavra nessa manhã é para te despertar, querido. É para que você possa entender que Jesus está voltando, que Jesus breve voltará. E como diz Tito 2, 14 e 15, ele está preparando para ele um povo todo dele, zeloso e de boas obras. Aquele que ama realmente ao Senhor, aquele que realmente deseja estar com esse Deus, aquele que realmente deseja viver as coisas do céu e trazer a cultura do céu para a terra. E assim, mostrar para as pessoas aquilo que realmente é uma vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus. Como está a sua vida, querido? Como é que você está? Aí onde você está? Como é que está a tua vida com Deus? Você tem absorvido mais a cultura? A palavra de Deus e Jesus em João capítulo 17, orando pelos seus discípulos, ele falou uma coisa muito interessante. Eles estão no mundo, mas eles não pertencem a esse mundo. Eu preciso ter essa consciência que a minha cidadania maior é celeste. Eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Pedro chega a dizer que nós somos peregrinos, estamos apenas de passagem, habitamos em tendas, aguardando a volta do Senhor que nos levará para ficar com Ele para sempre. Nessa manhã, a minha oração, a minha esperança e a minha expectativa é que o povo de Deus, e a gente sabe que existem sempre aqueles que são fiéis, mas podemos observar, e como pastor que eu sou, observo o descaso, a falta de compromisso pelo reino, pela palavra, pela oração, princípios e valores que jamais poderiam ser esquecidos pelo povo de Deus. Se posicione hoje, se posicione hoje. Volte ao primeiro amor, às primeiras obras, ao desejo intenso de agradar a Deus em tudo aquilo que faz, ao desejo intenso de não desagradar a Deus e de viver uma vida rica com o Senhor. E a você que ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia de você fazer isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. E a você que se desviou, volte para a casa do Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Graça.
Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador dos bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador dos bons costumes, evitar as más conversações, me policiar com os meus impulsos, ultrapasso o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, eu preciso ver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar o meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Oh, yeah. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar o eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus.
Hoje é tempo de renunciar
o eu, vou viver pro mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar o meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Yeah.
E neste domingo ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, tá bom? Antes de impetrarmos a bênção apostólica, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas, doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com toda a Igreja do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
É criança, tudo é lindo e colorido de ver. As lembranças da infância, do primeiro beijo ao primeiro amor. E por falar em amor, dói no peito perceber que a ferida que mais dói vem de quem a gente ama. É preciso compreender que pra tudo há uma razão. Sei que cicatrizes são provas do meu crescimento. Minha vida eu sei, daria um livro bom. Seu plano pra me ver sorrir. Quando a gente é criança, a ferida mal se abriu, já sarou. Visitar o jardim de infância é manter a alma aberta pro amor. Mas a gente quer crescer, ser adulto tudo bem, e se esquece que no céu só entra quem for criança. Não se vence um dragão com espada de papel, tem que amadurecer sem perder ternura. E a vida eu sei, daria um livro bom. É que o autor que escreveu a minha história sabe bem o que é melhor pra seu plano pra me ver sorrir. É que o autor que escreveu a minha história sabe bem o que é melhor pra mim e me amou tanto que me fez saber tudo é parte do seu plano pra me ver sorrir.
Música. você é criança.